Boa tarde a todos os presentes e ouvintes da Rádio Tropical FM. Hoje realizaremos a 17ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2019. Agradeço a presença de todos, dos funcionários e dos vereadores desta Casa Legislativa. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniel Rodrigues Marques.
Presente.
Ernesto Carneiro Leão Nézio Vilela. Presente. Fábio Samartino.
Presente.
Janomar Thiago de Araújo.
Presente.
Gerson Ferrari. Joaquim Madalena Severino de Almeida. Raul Vieira Gonzaga.
Presente.
Sirvaldo Socorro de Toledo. Wagner Alves da Silva.
Presente.
Peço ao segundo secretário para que solicite dos senhores vereadores a assinatura na lista de chamada. Peço ao primeiro secretário para que verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, há.
Havendo o número regimental, com a graça de Deus e em nome do povo do município de Carneirinho, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Genomar Thiago de Araújo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia pedindo a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos.
Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera, esforce-se para que Deus o encontre suas manchas sem culpa, vivendo em paz. Considera que a paciência de Deus para conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês o nosso amado irmão Paulo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, em todas as suas cartas ele falava disso. É verdade que nelas há alguns pontos difíceis de entender. Os ignorantes e vacilantes distorciam como fazem com as demais escrituras para a sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, aviso como estão. Tome cuidado para que esses impios não os enganem, arrastando-os para sempre, que vocês percebam a firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele pertence a glória deste agora e até o dia da eternidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Solicita a secretária executiva de Jane Luiza para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Solicito o secretário executivo Zé Guilherme para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 16ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, realizada às 13 horas e 30 minutos do dia 27 de outubro de 2019, em prédio próprio da Câmara Municipal de Carneirinho, situado na Rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600, sobre a presidência do vereador Wagner Alves da Silva e secretariado pelos vereadores Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela e Fábio Samartino. Procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram-se a presença dos seguintes: Daniel Rodrigues Marques, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, Fábio Samartino, Genomar Thiago de Araújo, Gerson Ferrari, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Sirvaldo Socorro de Toledo e Wagner Alves da Silva. Faltou o vereador Raul Vieira Gonzaga. Havendo número regimental dos senhores vereadores, o senhor presidente, com a graça de Deus e em nome do povo de Carneirinho, declarou aberta a presente reunião e solicitou do vereador Fábio Samartino a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e solicitou a leitura das atas da 15ª reunião ordinária, realizada no dia 7 de outubro de 2019, sendo aprovada sem restrição. O senhor presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Indicação número 140, de 2019, de autoria do vereador Genomar Thiago de Araújo, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a aquisição de veículo micro-ônibus para transportar pacientes do município para a cidade de Uberaba, Minas Gerais. Indicação número 141 de 2019, de autoria do vereador Daniel Rodrigues Marques, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho um veículo de mudas na sede do município, um viveiro de mudas na sede do município de Carneirinho para o cultivo de mudas de árvores, com a finalidade de fazer o reflorestamento das nascentes. Indicação número 142 de 2019, de autoria do vereador Daniel Rodrigues Marques, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de cobertura para guardar os veículos lotados no ambulatório Vicente Severino Socorro. Solicitamos ainda a construção de barracão amplo no estacionamento da prefeitura para proteger os veículos da administração e dos funcionários. Indicação número 143 de 2019, de autoria do vereador Daniel Rodrigues Marques, no sentido de solicitar ao senhor prefeito do municipal de Carneirinho que disponibilize o caminhão-pipa para aguar pelo menos duas vezes por semana as ruas e avenidas das vilas Gracilândia e Aparecida do Paranaíba. Indicação número 144 de 2019, de autoria do vereador Gerson Ferrari, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que faça o corte dos eucaliptos que estão no estádio Juvenal José de Queiroz, na sede do município de Carneirinho. Indicação número 145 de 2019, de autoria do vereador Gerson Ferrari, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que faça a manutenção das torneiras e válvulas hidra dos vasos sanitários e reforma da parte inteira dos banheiros do ginásio esportivo Lourenço Martins Maia. Indicação número 146 de 2019, de autoria do vereador Gerson Ferrari, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que faça a contratação de um funcionário para desenvolver um projeto de castração dos cães que estão nas ruas do município de Carneirinho. Indicação número 147 de 2019, de autoria do vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que faça a pavimentação asfáltica no final da rua Mato Grosso com a rua Corredor Y, uns 200 metros próximo à tecelagem. Indicação número 148 de 2019, de autoria do vereador Sirvaldo Socorro de Toledo, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que faça a reconstrução de uma tubulação na estrada municipal que passa pela propriedade do senhor Sebastião Francisco Toledo, no distrito de Estrela da Barra. Indicação número 149 de 2019, de autoria do vereador Sirvaldo Socorro de Toledo, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que faça a construção de uma usina fotovoltaica para gerar energia para todos os prédios públicos municipal, com recursos próprios ou através de financiamento. Indicação número 150 de 2019, de autoria do vereador Sirvaldo Socorro de Toledo, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho de reiterar os termos da indicação número 66 de 2017 e 25 de 2019, de minha autoria, que solicitou a implantação de laboratório de análises clínicas para atender a população do município de Carneirinho. Indicação número 151 de 2019, de autoria do vereador Wagner Alves da Silva, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho de reiterar os termos das indicações 73/2017 e 60/2018, solicitaram ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a contratação de profissional da área de educação física para treinar a equipe de atletas adulto e veterano no distrito de São Sebastião do Pontal. Indicação número 152 de 2019, de autoria do vereador Wagner Alves da Silva, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que seja providenciada a limpeza dos terrenos baldios, Roçar, no bairro Santa Inês, bem como a contratação de auxiliares de serviços urbanos para fazer a limpeza das ruas e avenidas no distrito de São Sebastião do Pontal. Indicação número 153 de 2019, de autoria do vereador Wagner Alves da Silva, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, o REFIS Municipal, visando conceder desconto aos contribuintes no pagamento dos tributos municipais. Moção número 7 de 2019, de autoria do vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela. Moção de aplauso e reconhecimento ao senhor Ricardo Lacerda Gouveia, goiano, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Carneirinho, principalmente no combate a incêndios na região, e pequenos socorros aos produtores rurais, sempre eficiente e eficaz no exercício da sua função, não medindo esforços para que a população seja bem atendida. Moção número 8 de 2019, de autoria do vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela. Moção de aplauso e reconhecimento à usina Curuípe pelos serviços prestados à população do município de Carneirinho. Sempre eficiente e eficaz no exercício de sua função, colocando sempre à disposição o caminhão-pipa para combater incêndios na região e demais socorro que os produtores rurais necessitam, não medindo esforços para que a população seja bem atendida. Requerimento número 57 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Rubens Pereira da Silva, ocorrido no dia 10 de outubro de 2019, no município de Turama, estado de Minas Gerais. Requerimento número 58 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Noraldino Hadi dos Santos, ocorrido no dia 10 de outubro de 2019, no município de Turama, estado de Minas Gerais. O presidente concedeu a palavra aos vereadores, autores das proposições e líderes de partido para se manifestarem sobre as proposições do expediente. Usaram da palavra os vereadores Sirvaldo Socorro de Toledo, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, Gerson Ferrari, Daniel Rodrigues Marques, Genomar Thiago de Araújo. O vereador Wagner Alves da Silva passou a presidência dos trabalhos ao vereador Fábio Sammartino, segundo secretário, para usar da palavra para justificar suas proposições. O senhor presidente declarou aberto o espaço reservado para os vereadores previamente inscritos para o uso da palavra, com base no artigo 148 do Regimento Interno, tendo 4 oradores inscritos, sendo que cada um terá 5 minutos aproximadamente para fazer suas considerações. Inscreveram os vereadores Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, Sirvaldo Socorro de Toledo, Fábio Sammartino e Daniel Rodrigues Marques. Usaram da palavra com base no artigo 153 do Regimento Interno os vereadores Gerson Ferrari, Fábio Sammartino, Sirvaldo Socorro de Toledo, que aparteou com o vereador Fábio Sammartino. O vereador Wagner Alves da Silva passou a presidência dos trabalhos ao vereador Fábio Sammartino, segundo secretário, para usar da palavra. Daniel Rodrigues Marques, que aparteou com o vereador Wagner Alves da Silva, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, que aparteou com Fábio Sammartino e Genomar Thiago de Araújo. A seguir, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e aberta a ordem do dia e solicitou do primeiro secretário a leitura dos projetos da pauta. Projeto de Lei nº 53 de 2019 altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal 409 de 2001, alterada parcialmente pelas Leis Complementares Municipais 056 de 2009 e 058 de 2011, libera imóvel dado em garantia hipotecária nos termos do artigo 3º e seu parágrafo único, com as redações que lhe foram dadas respectivamente pelas leis complementares 56 de 2009 e 58 de 2011, e dá outras providências. Autoria do Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissões de Mérito, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Finanças e Orçamento. Os pareceres da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Finanças e Orçamento foram pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Colocado o projeto em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária nº 54 de 2019 altera a redação do caput do artigo 4º e do artigo 7º da Lei Municipal nº 1481 de 2019 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito, Comissão de Obras e Serviço Público e a Comissão de Finanças e Orçamento. Os pareceres das comissões de obras e serviço público e a comissão de finanças e orçamento foram pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa. Colocado o projeto em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 55, de 2019, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto e, quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Colocado o projeto em segunda discussão e posteriormente em votação, pelo plenário foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 56, de 2019, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto, e quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa. Colocado o projeto em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária nº 57, de 2019, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal nº 581, de 2003, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa. Colocado o projeto em segunda discussão e posteriormente em votação, pelo plenário foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária nº 58, de 2019, que dispõe sobre a obrigação da apresentação de receita de medicamentos a serem ministrados aos alunos nas instituições de ensino público ou privada, situadas no território municipal na forma que especifica. Autor, Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissão de Mérito, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. O parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa. Colocado o projeto em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar número 7 de 2019 autoriza o Poder Executivo a alterar os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Autor, Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Comissões de Mérito, Comissão de Educação, Saúde e Assistência e a Comissão de Finanças e Orçamento. Os pareceres das comissões foram pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa. Colocado o projeto em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Usou da palavra os vereadores Genomar Tiago de Araújo e Sirvaldo Socorro de Toledo. Sirvaldo Socorro de Toledo usou da palavra como líder do Democratas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, público presente, representantes da imprensa, servidores da casa, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que se encontra disponível no portal www.carneirinho.mg.leg.br. Rádio Câmara, supervisionada pelos vereadores Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela e Fábio Samartino, que após lida e achada conforme pelos vereadores presentes, segue assinada pelo presidente, secretários e demais vereadores presentes. É isso, senhor presidente.
Está em discussão a ata. Palavra está franca, senhores vereadores. Coloque em votação a ata. Não havendo impugnação ou modificação da ata, declaro aprovada. Peço ao primeiro secretário para que leia o expediente apresentado pelos vereadores.
Indicação número 154, de 29 de outubro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve ao vídeo plenário apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a reforma das paredes do barracão onde funciona o ecoponto ou construção de barracão para o armazenamento de pneus inservíveis recolhidos junto à comunidade. Vereador autor Gerson Ferrara, assinado pela maioria dos vereadores, sala das sessões, 29 de outubro de 2019. Indicação número 155, 29 de outubro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, o presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve ao vídeo plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de mataburros nas propriedades dos senhores Joaquim Filho e do Nena. Vereador autor Gerson Ferrari, sala das sessões, 29 de outubro de 2019, assinado pela maioria dos vereadores. Indicação número 156, de 29 de outubro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve ao vídeo plenário apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que viabilize a instalação de empresa no distrito de Fátima do Pontal e na sede do município de Carneirinho, preferencialmente no ramo de tecelagem. Vereador autor Gerson Ferrari, assinado pela maioria dos vereadores, sala das sessões, 29 de outubro de 2019. Indicação número 157, de 29 de outubro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve ao vídeo plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que determine a empresa terceirizada para substituir as lâmpadas de 3 postes na rua Ricardo Jesus Costa, próximo à casa número 888. Sala das sessões, 29 de outubro de 2019, vereador autor Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, assinado pela maioria dos vereadores. Indicação número 158, 31 de outubro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve ao vídeo plenário apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 018-2017, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a doação de kit escolar aos alunos da rede municipal, a qual deverá ser inseridos os seguintes, 2 camisetas, tênis, mochila, materiais diversos, cadernos, lápis preto, cor de cor, giz de cera, apontador, borracha, etc. E também a doação de camisetas para os alunos da rede estadual do nosso município. Sala das sessões, 31 de outubro de 2019. Vereador autor, Sirvaldo Socorro de Toledo, assinado pela maioria dos vereadores. Indicação número 159, de 31 de outubro de 2019. A Sua Excelência, o Sr. Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que essa subscreve a vida plenária apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 074-2017, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinha a construção de novas instalações para funcionar o ambulatório Vicente Severino de Socorro. Sala das sessões, 31 de outubro de 2019, vereador autor Sirvaldo Socorro de Toledo, assinado pela maioria dos vereadores. Indicação número 160, de 31 de outubro de 2019. A Sua Excelência, o Sr. Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve ao ouvido plenário apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao Sr. Prefeito Municipal de Carneirinho a construção de casas populares para as pessoas carentes do município através de convênios com os órgãos competentes. Sala das sessões, 31 de outubro de 2019. Vereador autor Sirvaldo Socorro de Toledo, assinado pela maioria dos vereadores. São só isso, presidente.
Concedo a palavra a cada vereador por 5 minutos para se manifestar somente sobre as proposições de sua autoria, exceto as lideranças de partidos constituídos na Câmara, que podem usar da palavra mesmo não sendo autores de proposições. Palavra está franca, senhores vereadores. Palavra com o vereador Sirvaldo.
Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa, demais colegas vereadores, pessoas que faz presente nesse plenário, funcionários da casa, os ouvintes da rádio, os internautas, meu boa tarde. Venho aqui na data de hoje apresentar minhas 3 indicações. A 158, onde eu venho reiterar a 18 de 2017, onde eu solicitava ao senhor prefeito municipal a doação de kit escolar aos alunos da rede municipal. A justificativa é, considerando que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, essa será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No entanto, a ajuda dos poderes públicos é de suma importância para uma educação de qualidade e, principalmente, cidadãos bem preparados e qualificados. Com isso, diminuindo os problemas assistenciais da sociedade. A indicação número 159... Eu venho também reiterar a 74 de 2017, onde naquela hora eu solicitei ao senhor prefeito municipal a construção de novas instalações para funcionar aí o ambulatório Vicente Severino Socorro. Justificativa. A construção de novas instalações para o ambulatório Vicente Severino Socorro faz-se necessário para que os pacientes possam ter mais comodidade nas internações, bem como a construção de centro cirúrgico para fazerem pequenas cirurgias. Com isso, os recursos do SUS, que são transferidos para as outras cidades, serão repassados ao nosso município. O nosso município possui aí, hoje, aproximadamente 9.800 habitantes, possuindo demanda alta no setor da saúde, sendo necessário um encaminhamento em média de 1.500 pacientes mês para ser atendidos nas cidades vizinhas. Portanto, com a construção desse, teremos aí uma economia com transporte e geração de emprego em renda no nosso município. A indicação de número 160, eu venho solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinha a construção de casas populares para pessoas carentes do município, através de convênios com órgãos competentes. Ter uma casa própria é um sonho de todos os indivíduos que constituem uma família. Mas, devido às condições financeiras, muitas vezes este fica para segundo plano, pois priorizam a alimentação da família, saúde e aquisição de materiais escolares. O governo federal tem priorizado investimento no setor de moradia para diminuir o déficit habitacional do país. Portanto, nada mais justo que o governo municipal priorize também esses programas em nossa região através de convênios e parcerias para sanar tais dificuldades dos nossos munícipes. Eu agradeço os caros colegas vereadores que foram favoráveis às minhas três indicações na data de hoje. O meu muito obrigado e devolvo-lhe a fala, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ernesto.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tropical FM, a todos os internautas, a todos os amigos vereadores, a todos os funcionários da nossa Câmara Municipal, a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde. Eu venho no artigo, nas minhas indicações, eu fiz só uma hoje, na data de hoje, e assinei nas dos demais amigos vereadores. Eu venho na minha indicação número 157/2019, pedir aqui à empresa que está terceirizada a prestar o serviço para nós da iluminação pública, que cada um de nós pagamos ela, lá na minha rua, na rua da minha casa, porque lá tem três postes na minha rua, é quatro, mas tem uma que ainda está melhorzinho um pouco, mas tem três lâmpadas amarelas que não tem condições, você passa na rua, está escura. Então a gente vem pedir à empresa que faça a troca dessa lâmpada, não só na minha rua, que no Carneirinho, em vários locais, em algumas ruas, está bem escura. Então, devido a essas lâmpadas amarelas, às vezes até tem as lâmpadas, mas só que elas estão amarelas. Então, a gente vem pedir à empresa que faça essa troca, porque a empresa anda na rua e vê, de acordo com essas ruas mais escuras, que fizesse a troca dessas lâmpadas. Obrigado, presidente.
Palavra está franca, senhores vereadores.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Gerson.
Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, meu boa tarde aos colaboradores desta Casa de Leis, meu boa tarde, muito obrigado pelo belo trabalho que vocês realizam aqui junto aos vereadores e à população, ao companheiro Benevídio, Elias, o Samuel, nosso grande amigo aí de muitos anos, os amigos aí que estão aí nos assistindo. Obrigado, senhor Benevídio, pela presença. Obrigado, Elias. Obrigado, Samuel. Queria deixar aí um abraço e um muito obrigado a todos os ouvintes da Tropical FM e aos internautas. O nosso muito obrigado a todos por estarem aí, ao nosso grande povo lá, amigo de São Sebastião do Pontal, né, Panela? Um abraço aí, um aperto de mão aí a todos aí. Muito obrigado por nos ouvirem aí na grande e bela cidade de São Sebastião. Venho trazer as minhas indicações aqui. A primeira indicação de número 154, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho, nós temos lá no lixão, famado lá, nós temos um barracão onde nós colocamos os pneus que nós vem, o povo deixa nos local, ou deixa nas borracharias, e lá já não tem mais condições de colocar os pneus lá, porque caiu tudo, as paredes lá. E agora, começando, se Deus quiser, logo começa o período de chuva, aí vocês já sabem o que vai acontecer lá. É igual o ano passado, vai ser foco de mosquito aéreo lá para tudo quanto é lado, e aí corre o risco de nós aí entrarmos aí num período difícil de novo. Então, eu queria pedir ao senhor prefeito aí, se for de continuar lá, que dê logo a partida para fazer as paredes lá, para a gente vou colocar lá tudo empilhadinho lá, do jeito que tem que ser. Porque lá está tudo aberto, não tem nem como empilhar, deixar nada lá, porque não vai resolver nada também. E a indicação de número 55, no sentido de solicitar ao seu prefeito municipal, nós temos aí, não sei se o senhor vereador, eu acho que aqui todos conhecem, o seu Nena e o Joaquim Filho. E nós estivemos lá vacinando lá e ela reclamou, até foi para o Márcio, que o Márcio, as condições dos mataburros que estão lá, não tem condições. Então eu queria pedir aí ao prefeito aí que mande a pessoa que é responsável ir lá dar uma olhada lá. E se não tiver o material, dá ao menos uma arrumada lá para eles poder sair e entrar na propriedade deles com mais condições melhores. A indicação de número 156, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho, que viabilize a instalação de empresa no distrito de Fátima do Pontal, pois a gente... Eu estive lá visitando Fátima do Pontal e as pessoas reclamou. Lá a tecelagem, lá empregava várias mulheres lá. Então, que o prefeito aí dê a partida, me parece que tem uma pessoa que indicou, uma pessoa que está querendo instalar aqui, Fabinho, tecelagem novamente, senhores vereadores. Então, que o prefeito já dê início lá na Vila Fátima a essa... Esse pessoal que já começa os trabalhos lá, porque lá o pessoal está querendo de volta os empregos lá, porque a cidade é pequena, não tem serviço, a situação vai ficando muito difícil. E também que monte no município de Carneirinho, aqui na sede. E a preferência é no ramo da tecelagem, porque os barracão já é mais apropriado, é para isso mesmo. E vamos aí... Esperar aí ansiosos, que Deus abençoe junto com a força do prefeito, do povo e dos vereadores, que a gente consiga aí os anseios de toda a nossa população. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Palavra está falando o senhor dos vereadores. Este espaço está reservado para os vereadores inscritos no artigo 148 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Conceda a palavra ao vereador Ernesto.
Boa tarde a todos novamente. Eu venho no 148, primeiramente, é pedir que o Executivo e o Departamento de Obras olhem com carinho uma indicação que eu fiz em 2017, e agora que ela veio fazendo a reforma lá na quadra Francisco Guizo, e de acordo à reforma, é duas indicações, uma da reforma e uma de uma calha, que lá os moradores, lá os comerciantes, é muito alta a altura da telha onde cai no comércio deles. Então, quebra a telha todas as vezes que chove. Não é fácil dar infiltração, que é muito alto lá. E eu já venho pedir isso há tempos. E agora está conseguindo a reforma. Já fiz esse pedido ao Departamento de Obras e ao próprio prefeito. Que não deixa de fazer essa calha. Porque é de suma importância para aqueles comerciantes ali do local essa calha ser colocada também. Em relação ao valor que vai ficar a quadra, essa calha seria o valor até irrisório em vista do valor que ficou a reforma. Então, eu acredito que eles não deixem de terminar aquela quadra, estiver pronta e não colocar a calha. Eu acho que é um descaso com todos nós, principalmente com a gente que vem pedindo, com os comerciantes do local. Então, vem fazer o pedido com carinho, que não deixe de fazer essa calha e entregar junto com a reforma da quadra. Vem também, falei há poucos instantes agora na minha indicação, sobre as ruas escuras no nosso município. A empresa que está prestando o serviço que ganhou a licitação, que está prestando serviço no nosso município, está deixando a desejar um pouco, porque todos nós pagamos a taxa de iluminação pública e não é barata. E muitas ruas, a maioria, muitas ruas mesmo, estão escuras, igual fala, com as lâmpadas amarelas. E muitas, algumas queimadas, mas sempre estão trocando essas queimadas. Mas o que mais ocasiona a escuridão que está acontecendo são as cores das lâmpadas. Então, que trocasse essas lâmpadas, colocasse umas lâmpadas melhores, mais brancas aí, né? Que desse mais uma claridade melhor nas nossas ruas do nosso município, aqui de Carneirinho. Vem pedir também aqui, mas eu já vi com a nossa secretária de Jane, se Deus quiser ver se na próxima reunião a gente consiga, fazer um pedido, vou fazer um ofício, pedindo aqui uma indicação, quer dizer, que a gente conseguia fazer, alugar uma casa em São José do Rio Preto. Só quem faz tratamento em Rio Preto, particular, ou que seja pelo plano de saúde, ou como, da maneira que for, a hora que tem que ficar lá, está 250 quilômetros aqui de Carneirinho, a dificuldade que é não ter parente, não ter amigo, assim, às vezes para ficar muitos dias, uma experiência que nós estamos sentindo na pele, que é o Concaito, está lá 12 dias internado, não é fácil, o compadre Marquinhos está lá, não é fácil, a gente conseguiu numa casa do Estado de São Paulo, de apoio para ficar. Então, assim, nós todos do município, maioria, muita gente faz tratamento em Rio Preto. Então, essa casa de apoio seria muito válida para nós. Então, vem pedir aqui com carinho, dentro do possível, que se desse para fazer, alugar essa casa também em Rio Preto, seria muito válido para todos nós do município. Eu vim aqui também no 148, era fazer, depois eu tive a informação, mas eu vou fazer o esclarecimento para todos que estão ouvindo a respeito da falta do soro de picada contra escorpião. Infelizmente, não tem no nosso município, não tem em Turama, se tiver, é em Frutal. Não tem como a prefeitura comprar particular, eu acho um absurdo, não nossa culpa, culpa do governo, esse governo nosso aí, que não tinha nem se chamar de governo. Eu acho um absurdo você ter o dinheiro e não ter como comprar. É um absurdo, uma criança ser picada por escorpião, morre. Nós temos que sair doido aí, questão de recursos que a gente fica aprovando para reforma, para isso, normal do município. Eu falo assim, o município teria condições de comprar esse soro e não... eu falei que nós ia procurar uma maneira, ver o que a gente poderia fazer nós, vereadores, aqui para conseguir esse soro para Carneirinho. É um absurdo a gente não ter aqui. Nós somos quase 10 mil habitantes, o tanto de criança que nós temos. Então, e nós correndo esse risco, então... juntar nós, vereadores, com os deputados, ver o que a gente pode fazer para conseguir esse soro para nós, para o nosso município. Né? Então, no mais é isso, presidente. Obrigado.
No artigo 148, vereador Genomar.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que fazem presente aqui nesse plenário, aos ouvintes da Rádio Tropical FM, assessores desta casa, funcionários, meu boa tarde. Vem na data de hoje fazer com que o gestor público olhasse com carinho a nossa delegacia. Hoje o vereador Wagner esteve presente lá. Não tem suporte mais de fazer reforma naquele prédio. A área, certo, as paredes tudo detonada. Então que o município fizesse um local, fizesse um prédio novo, para se instalar a delegacia do nosso município. Então, aquele prédio lá hoje não tem condições mais de fazer a reforma. Eu vejo que o prefeito é um batalhador em fazer obra e reforma. Eu acho que está na hora de nós adentrar para fazer um novo destacamento da Polícia Militar ou da Polícia Civil, onde vai dar amparo e suporte para atendimento da nossa população. É só isso, senhor presidente. Devolvo minha fala.
No artigo 148, vereador Fábio São Martins.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, meu amigo Moela está aqui presente, meu pai, Samuel, né? O Elias. Boa tarde, funcionários dessa casa, ouvintes da Rádio Tropical. Não fiz nenhuma indicação nessa reunião. Vim aqui, fui favorável a todas as indicações que os colegas apontaram aqui. Estou junto, assinei em todas elas. E aproveitando aqui o vereador que me antecedeu, Sivaldo, vereador agora Genomar, estava lendo aqui a indicação do Sivaldo, uma delas, da reforma do ambulatório Vicente Severino Socorro de 2017. É onde eu falo que tem hora que nós votamos muita coisa aqui, que não tinha tanta precisão como a reforma daquele posto de saúde lá, que está até hoje sem fazer. Então, uma sua indicação bem lembrada, e não estou culpando o A ou B, não, nós todos vereadores. Muito dinheiro encaminhado para alguns lugares que não tinha tanta necessidade de fazer a reforma, e está nosso posto de saúde aí até hoje, essa briga aí para fazer a reforma. Então, fica aqui os parabéns, Sivaldo. Muito bem lembrado de novo dessa reforma. Acho que mais do que merecido, uma das primeiras reformas que nós tínhamos que ter feito nesse mandato. E dos mandatos anteriores também. Não vamos culpar só agora, não. Vamos ser sinceros, né? O Genomar falou bem falado aqui. Acabou de falar agora aqui também da delegacia. Quem não conhece ou não adentrou, vai lá naquele prédio da delegacia e dá uma entrada lá dentro. Vê se tem condição de funcionar do jeito que está lá. Então, a gente está aqui, votou 99,9% todos os projetos aqui por unanimidade, quase todos eles, né? E a gente fica vendo algumas coisas que tinha uma precisão bem mais rápida, bem mais, que ia ajudar bem mais nossa população, e até agora está parada essas reformas. Então, isso é para a gente refletir certas coisas que a gente tem na hora que a gente vota aqui, que não era de tanto interesse da nossa população, né? Fica aqui essa fala para nós todos, vereador, para o nosso executivo, é o que destina os projetos também de lá para cá, para a gente, né? Então, é essas minhas palavras, senhor presidente, e devolvo minha fala.
No artigo 148, vereador Sivaldo.
Pensando as formalidades, senhor presidente, eu venho aqui usar um 148, e assim que terminar meu tempo, o senhor já estende ele como líder do Democratas, por favor. É, já que os nobres dois vereadores que me antecedeu, falou a respeito do prédio da Polícia Civil. É, o projeto da administração é que assim que construir a nova sede do Executivo Municipal, é reformar aonde está funcionando a prefeitura hoje, para que lá se instale a Polícia Civil e mais alguns órgãos do município e até mesmo do Estado. O Fabinho citou muito bem a respeito da reforma do ambulatório Vicente Severino de Socorro. Aconteceu uma reforma lá, no mandato da dona Dalva, mas essa administração está trabalhando para construir um prédio novo. Inclusive, há mais ou menos uns 10 dias, foi o nosso prefeito, nosso secretário de obras, a nossa secretária de saúde, até a Caixa Econômica Federal em Uberlândia, assinar uns papéis, pois quando da entrada do projeto da Policlínica, era o secretário Gilmar Machado de Lima, o secretário de saúde. Como mudou de secretária, hoje é a Fernanda Perrone, então eles foram lá assinar os papéis e está bem, muito adiantado esse projeto. Então eu tenho esperança que essa administração, composta por essa Câmara Municipal, o Cássio Prefeito, o Edilson Vice, eu ainda tenho, é um dos meus sonhos, é ver até no final dessa administração um prédio novo ali do lado do ambulatório Vicente Severino Socorro. Agora, eu gostaria, até eu ia dizer aqui na reunião passada, mas aí graças a Deus mandou chuva, e aqui quando chove é difícil de a gente falar por causa do barulho do nosso telhado. Eu gostaria de dizer aos ouvintes, aos internautas, aos presentes, a questão das obras estava em andamento aí no meio de outubro. Por exemplo, reparos e manutenção do prédio da referência da Assistência Social no CRAS. Todos, é conhecimento de todos, que aquele prédio parecia estar abandonado. E essa administração está ali reformando. Vai gastar aí na casa de 130 a 140 mil reais. A questão do fornecimento e instalação de padrão de entrada de energia na quadra poliesportiva da Escola Municipal Vicente Luiz Alves. Quando que é que foi construída aquela quadra? Há vários anos. E lá não se tinha energia. Essa administração se dispôs aí de R$ 6.580 para estar ali colocando um padrão e demais instalações para que a CEMIG pudesse vir ali ligar. E eles já vieram, tiveram que achar algumas irregularidades lá, mas eu acredito que já sanaram. Então, se já não tem, dentro de alguns dias, a quadra da Escola Municipal Vicente Luiz Alves vai ter energia, porque há vários anos foi construída e ali não tinha energia. A construção, né, não sei se é a 11ª ou a 12ª ponte, mas a primeira de cimento nessa administração, lá no Córrego da Formiga. Ponte importante, essa ponte faz divisa com 3 distritos. De um lado São Sebastião, hora que você passa ela do lado esquerdo, Estrela da Barra, do lado direito, Fátima do Pontal. Eu acredito que dentro dessa semana, se a equipe de estrada fazer o aterramento, é já a partir do dia 6, parece que é o prazo aí que a empresa falou que pode estar passando em cima dela. Ali foi licitado no valor de R$ 160 mil reais aquela ponte. A questão foi citada aqui ainda há pouco. Reparos e manutenção no ginásio poliesportivo Francisco Guizo. R$ 164 mil, quase R$ 165 mil. Mais um prédio que estava abandonado. E essa administração, a Câmara, o Executivo, está ali restaurando e reformando aquele prédio que muito vai servir para aqueles bairros ali da região. Construção da UBS no distrito de Estrela da Barra. Aqueles de Estrela da Barra que não acreditou, eu tenho certeza que hoje não tem como falar que não vai construir mais, né? Eu tenho certeza que com aquele tamanho daquele prédio, não é possível, porque eu ouvi de algumas pessoas de Estrela da Barra, ou até mesmo de algumas pessoas aqui da sede, algumas chacotas de que aquele prédio, de que aquela UBS nunca seria construída. Está lá. Foi licitada no valor de R$ 637 mil e veio de uma emenda do deputado Zé Silva, R$ 750 mil e um pagamento só. Na questão da reforma do prédio onde funciona a ESF, Almezinda Cândida de Jesus, no São Sebastião do Pontal. R$ 122.635,14. Tive a informação hoje que o dinheiro está na conta. Dentro de alguns dias estará iniciada aí a obra. Foi um dinheiro de um ex-deputado federal, Caio Narciso Rodrigues. Perdeu a eleição, mas com a ação do deputado federal Zé Silva, hoje nós já resgatamos esse dinheiro. Está na conta. Dentro de alguns dias, lá está iniciando a reforma. Foi feito aqui na recapeamento na Avenida Avelino Socorro Filho, no valor de R$ 264 mil. Já está licitado também a reforma do ESF João Soares de Assunção, aqui em Carneirinho, no valor de R$ 150 mil. Eu acredito que, igual o de São Sebastião já está na conta, dentro desse mês também, é o dinheiro da reforma do PSF aqui de Carneirinho estará na conta também. A questão da manutenção de conservação de pontos de iluminação na Avenida Firmino Luiz de Oliveira, aqui na sede, manutenção de iluminação pública, novos pontos nos perímetros urbanos do município de Carneirinho, em diversos logradouros públicos e locais do município de Carneirinho, foi gastos R$ 36.337,36. Em São Sebastião, quando eu ando pela rua à noite e eu vejo uma lâmpada queimada, eu vou anotar nos pontos o endereço e ligo para a empresa responsável. Né? E aí dentro de alguns dias eles vêm e trocam aquelas lâmpadas queimadas. Até o meu colega vereador Ernesto citou a respeito das lâmpadas, né, das lâmpadas vermelhas. Realmente essas lâmpadas clareiam muito pouco. Então eu, assim, no contrato eu acredito que essas lâmpadas vão continuar até ir queimando e eles ir trocando. Eu acredito que no contrato não tem a troca de lâmpadas que estejam funcionando. O outro item, o item 10, a prefeitura está disponibilizando aí de mais de R$ 280 mil, que é dinheiro dessa taxa de iluminação pública, que cada um que aqui de nós está paga, e de todas as pessoas do município de Carneirinho paga, na questão dos reparos e manutenção, iluminação nas praças públicas do município de Carneirinho, sendo na Praça Rufina Perpétua de Toledo, aqui na sede, Praça Antônia Rodrigues da Silva e Praça Adélia Soares, todas elas também aqui na sede. A Praça Laudelina Antônio dos Santos, em São Sebastião do Pontal, já foi feito os reparos e ficou uma bênção. Clarinha, a praça à noite, existe até um projeto aqui na casa, a questão da reforma. Então, em breve, será apreciado. Na Praça Malvina Canda de Jesus, no Distrito Sela da Barra, Praça Leonel Machado de Queiroz, Distrito de Fátima, em diversas praças do município de Carneirinho. Então, está sendo gastos dessa taxa de iluminação pública que todo contribuinte paga, mais de R$ 280 mil nas iluminações das praças do município de Carneirinho. Reparo e manutenção nas lâmpadas do estádio Juvenal José de Queiroz, aqui na sede, foi gasto aí R$ 3.128. No item 12, implantação e construção da escola com 6 salas de aula, de acordo com o termo de compromisso, né, com o governo federal, projeto padrão do FNDE, R$ 1.159.000 do governo federal e R$ 176.900 de contrapartida no município de Carneirinho. Totalizando aí mais de R$ 1.330.000 essa obra. O item 13 foi licitado, já foi dada a ordem de serviço no distrito de São Sebastião do Pontal, uma emenda de R$ 176.900 do ex-deputado federal Aelton Freitas, e onde a prefeitura também está entrando aí com uma contrapartida no valor de R$ 144.386, onde vai fazer passeio público, meio-fio, sarjeta, sinalização horizontal no distrito de São Sebastião do Pontal, de recursos próprios, R$ 144.388, e o dinheiro do Aelton Freitas, R$ 199.448. O item 14, construção de galeria em tubo arco na estrada sentido Carneirinha, Estrela da Barra, lá na popular Corgo Cana do Reino, uma obra que foi licitada aí no valor de R$ 119.752,62. O item 15 é o do Aelton Freitas, que é o 199. O item 16, foram feitos reparos no muros de placa no distrito de Fátima do Pontal, custou aí R$ 15.200, já está pronto. O item 17, reparos de muros de placa no cemitério da Vila Gracilândia, R$ 5.400. O item 18, já foi licitado a empresa, se não montou, deve montar dentro de alguns dias, um portão lá em Fátima do Pontal, na quadra da Escola Municipal Santa Madalena, no valor de R$ 2.790,00, juntamente também no item 19, questão de um portão ali no CMEI Tiabete, no valor aí de R$ 1.790,00. E um outro item que passou despercebido por população de São Sebastião do Pontal e até mesmo nós aqui, quando a administração passada, através de parcerias e tal, colocou os ar-condicionados na Escola Municipal Legado Francisco Queiroz lá, não tinha energia suficiente para tocar os ar. E essa administração gastou-se para melhorar a energia ali daquela escola, daquele quarteirão, R$ 22.162,37. E o quiosque lá na Praça São Sebastião está em andamento a construção também. Então, se a gente vê, tem aqui quase 4 milhões em obras em andamento no município de Carneirinho. E a questão da licitação da obra do recapeamento aqui já deu certo. 1,5 milhão já está na conta. A ordem de serviço já foi dada. É a empresa de Votuporanga que vai fazer aqui o recap de Carneirinho, bem como o recap de São Sebastião do Pontal, que foi licitado há dias atrás. E hoje, povo amigo e querido do Distrito São Sebastião do Pontal, foi a licitação, a concorrência pública, do asfaltamento com toda a infraestrutura, inclusive calçada, do bairro Sagrado Coração de Jesus, onde esteve presente uma empresa de Votuporanga e uma empresa de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Teve um recurso lá, mas eu acredito que dentro de uns 10 dias, mais ou menos, nós saberemos qual é a empresa que vai fazer o asfaltamento do bairro Sagrado Coração de Jesus. E amanhã é a concorrência do asfaltamento do bairro São José. E dia 6 é a licitação da reforma da Praia Estrela da Barra. Então, senhor presidente, essas eram as obras em andamento que estão aí. Eu queria falar isso aqui na reunião passada, mas devido ao motivo da chuva, eu deixei para essa reunião e eu devolvo-lhe a fala. Muito obrigado.
Como líder, vereador Daniel.
Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao pessoal aí que está nos ouvindo através da Rádio Tropical FM e também através das redes sociais, né, através da internet aí. Está ali também o meu amigo Elias, o senhor Benevides, também o Samuel, nos acompanhando aqui. Tá? É um prazer para nós. Eu quero falar sobre algumas coisas aqui também. Eu até já comentei sobre isso na reunião passada. E quero frisar mais um pouquinho aqui. Né? Primeira coisa que eu quero falar, novamente, repetir aqui nesta reunião, é sobre os salários, né, dos nossos motoristas. Principalmente os motoristas de ambulância. Eu disse que ia estar batendo nessa tecla aqui, eu disse que ia estar falando sobre isso aqui, né, até que nós possamos ver algum resultado aí do nosso executivo. Né, eu quero deixar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo que o salário dos motoristas de ambulância não passa aí de R$ 1.038,00. Né, então isso é um negócio surreal, não pode acontecer isso. Né, e conversando com o pessoal da nossa vizinha cidade Limeira do Oeste, e conversando com alguns motoristas, eles disseram para mim, mostraram, né, o pagamento deles, entre 1.038 aqui de Carneirinho, deles, chega aí a R$ 1.700,00, né, na prefeitura de Limeira do Oeste. Ah, mas lá em Limeira do Oeste aqui é Carneirinho, não. A gente está só fazendo uma comparação da cidade vizinha, dos nossos irmãos aqui de Limeira do Oeste. Então, eu acho que dá para seguir, eu acho que dá para beiradear isso aí, porque eu não concordo com esse salário tão baixo dos nossos motoristas. Não estou aqui querendo fazer média em cima disso aí. Né? Eu só acho que é muito insignificante pelo trabalho que os nossos motoristas prestam para o nosso município. O motorista da ambulância, por exemplo, ele não tem hora, não tem dia, não tem data, não tem nada. Então, apenas tem que ir a qualquer momento e volta. Então, assim, é um salário muito insignificante. E outro sim, já foi comentado aqui, né, a respeito da CEMIG, das taxas de iluminação pública. visando que essas taxas de iluminação pública, ela é retornada para o nosso município, ela é retornada para a prefeitura. Então, o que, que nós aprendemos? Nós aprendemos que a prefeitura ela é encarregada de pegar no pé, de fiscalizar, de fazer esse trabalho à altura aí para a nossa população. Né? Então, essa taxa ela é paga, né? Todo mundo reclamando e com razão, porque não tem um serviço à altura, as ruas de Carneirinho estão ficando escuras, essas luzes amarelas, isso aí tem que trocar, né? Mesmo que tenha um contrato, como foi dito pelo nobre vereador aqui que me antecedeu, né? Se tem um contrato, arruma um jeito de mudar isso aí, porque essas luzes amarelas são ultrapassadas. Tem que mudar essas luzes, colocar aí as luzes brancas na cidade, porque dessa forma que está, não tem jeito. Tem ruas aí que só tem uma luz, né? E como se não bastasse uma luz em cima de uma árvore ainda. Então não tem lógico um negócio desse. E outro sim, né? Eu quero frisar aqui, né? Eu tive novamente na faculdade Fama, eu quero dizer para os alunos, né, que estão nos ouvindo, eu fui novamente na faculdade Fama, a facilidade da faculdade ainda está de portas abertas para os nossos alunos que estão fazendo a faculdade lá na faculdade Fama. Né? E foi dito aqui muitas coisas, né, pelo nobre vereador aqui que me antecedeu, né, coisas boas, a gente quer que aconteça dessa forma. Foi falado aqui de quanto dinheiro que já está sendo depositado, que já foi depositado nos cofres públicos aqui do nosso município. Né? Então, assim, o que foi alegado pela administração, questão desse desconto da faculdade Fama, é que não tem dinheiro para pagar a faculdade. É que não tem recurso para bancar 18 mil reais mensais, né? Então é um preço simbólico pela prefeitura, pelo que entra, pelo que movimenta, né? Eu acho que dava para seguir com esse desconto aí. Então eu não abro mão de maneira alguma do desconto dos alunos, né? Vários alunos conversando comigo, né? Olha, eu não tenho direito mais de fazer faculdade, porque eu não dou conta de pagar a faculdade, né? Se for para me continuar, eu vou ter que pagar cerca de 1.080, 1.050, eu não dou conta. Então o desconto é fundamental para os nossos alunos. Estou pedindo aqui mais uma vez, porque eu retornei na faculdade, as portas estão abertas para o desconto, então estou pedindo aqui mais uma vez. E foi falado aqui também, a respeito de várias reformas, né? Quantas reformas que não estão em andamento estão fazendo, né? Quadras de futebol, né? Eu não sou contra as quadras de futebol, né? Até eu gosto de bola, eu gosto de jogar bola também, né? As quadras precisam ser reformadas sim, mas eu acho que antes de tudo, antes do futebol, a pessoa precisa ter saúde. Antes de ir atrás da bola, correr ali, precisa ter um entendimento de mais especialização no posto de saúde. Né? Então, já que está sendo várias reformas, está sendo feita muitas reformas aí, eu acho que a prioridade, né, o tema principal de uma campanha política, não só de campanha política, o que, que eles falam? Saúde, educação e esporte. Né? Saúde, educação e esporte. Então, a saúde está vindo em primeiro lugar. Né? Então está reformando quadra de futebol, está reformando mais isso aqui, gente, vamos reformar o posto de saúde aqui primeiro, né? Vamos trocar de lugar, vamos trocar as bolas aí, né? O posto de saúde precisa ser reformado em primeiro lugar, depois reforma a quadra, vamos colocar o posto de saúde em ordem primeiro, né? A bola é depois joga a bola, do jeito que está lá, dá para bater uma bolinha lá, eu tenho certeza disso, né? Então assim, vamos reformar os postos de saúde, vamos fazer as coisas de prioridade primeiro. Ah, mas o vereador é do contra, não, não sou do contra, eu apenas estou fazendo o papel de vereador que pensa na população, eu apenas estou trabalhando como um vereador que pensa e fala a voz do povo. Né? Então, assim, vamos reformar o posto de saúde. Eu estive no posto de saúde ali, né? Eu vou falar aqui agora, é coisa que eu presenciei, não é coisa que pessoas falaram para mim, não. Eu estive lá, pessoas tomando soro, né? Quando aglomera ali mais pessoas um pouquinho, não tem leito para a pessoa tomar soro, né? As pessoas têm que tomar um soro ali sentado, as pessoas já ficam ali quase que morrendo ali, tonto, cansado, não tem jeito de deitar, porque as camas, os poucos leitos que tem, tudo sobrecarregado. Então, assim, eu estou pedindo para a administração, atende o vereador, prefeito, né? O senhor já mandou aqui, ó, cerca de 61 projetos, depois que eu entrei como vereador aqui, né? Aí eu estou sendo perseguido, taxado como vereador da oposição, como o vereador que não serve para o prefeito, como o vereador que fala, como o vereador que fica mostrando. Não, estou aqui para ser porta-voz do povo, né? Eu estou aqui conversando fiado aqui. Eu estou aqui como vereador que quer trabalhar e quer mostrar o serviço. Então vamos parar com isso, prefeito. Eu sei que o senhor não está ouvindo essa reunião, mas de repente alguém fala para o senhor aí, o senhor já mandou 61 projetos aqui, e desses 61 projetos, eu só não aprovei dois. Né? Ou seja, então 59 projetos, o vereador Daniel está envolvido nos projetos, apoiando, né? Sem ser do contra, então vamos trabalhar. Eu não sou do contra, não. Apenas estou querendo fazer da maneira correta e da maneira certa. Então vamos reformar o posto de saúde. Estou pedindo aqui mais uma vez. Né? Precisa de reforma? Sim. Mas primeira coisa, eu acho que já dava para ter reformado o nosso posto de saúde, sim. Né? Nós aprovamos aqui quantos projetos aqui com financiamento para reformar a quadra, financiamento para fazer o prédio da prefeitura e quantos outros hoje que a gente nem lembra, né? Mas e o posto de saúde aqui do nosso município, né? Da nossa sede aqui de Carneirinho? Precisa reformar, aglomera muitas pessoas ali, né? Então assim, fica difícil para tomar soro, fica difícil para ser atendido, fica tudo complica ali porque não tem ali, né, uma comodidade melhor para os nossos pacientes. Senhor presidente, por enquanto é só.
No artigo 153, vereador Ernesto.
Bom, boa tarde a todos novamente. Primeiramente, aqui no 153, eu venho agradecer a todas as pessoas que têm feito as orações pela melhora do Claito, que está lá em São José do Rio Preto, internado. Até eu e o Fabina fizemos uma visita, vários amigos aí têm feito. Então, agradecer a todos pelas orações, pela sua recuperação. E que, se Deus quiser, que ele volte logo para casa, salve e com saúde. Vem aqui também, no 153, a minha posição sobre a poda de árvores que foram feitas lá na Estrela da Barra, da maneira que foi feita. Eu quero dar a minha posição. A empresa que fez, que ganhou a licitação, a prefeitura deu o manifesto hoje a respeito de como que é feita essa poda, como que eles estão fazendo. Eu só quero dizer assim, que da maneira que eles fizeram lá, daquela maneira de podar tudo, eu sou contra, não sou a favor. Eu acho assim, quer podar, poda, tudo bem, concordo, assim, mas de uma maneira que fica uma sombra devido ao calor que a gente vem passando, ainda mais agora final de ano, ainda mais na Estrela da Barra, que é um lugar turístico nosso aí, não só lá, acho que em qualquer outro local. E tive a notícia que até no cemitério, que tinha uma árvore lá, a pessoa foi lá rezar pela mãe dela, não tinha onde ficar na sombra, que cortou tudo lá. Então, assim, eu acho que a poda, igual foi feita, e isso é a minha posição, eu sou contrário. Às vezes algum concorda, é o direito de cada um. Mas da maneira que fez, eu acho que não poderia continuar fazendo. Eu acho que deveria fazer mais amenizado um pouco, devido ao calor que a gente vem fazendo. É só isso, presidente. Obrigado.
No artigo 153, vereador Sirvaldo.
Senhor presidente, vou dispensando as formalidades regimentais, eu não posso, eu discordo da palavra do meu amigo vereador Daniel, onde a administração não está investindo na saúde. Pois eu estou aqui há alguns mandatos e esse prefeito que está aí construiu a UBS São Sebastião do Pontal, foi inaugurada em 2008. Ele construiu a UBS aqui, João Soares também, naquele mandato. E a questão, e nós, o dinheiro da reforma da UBS de São Sebastião já está na conta. A questão, estamos construindo uma UBS nova no distrito Estrela da Barra. Essa administração implantou farmácias municipais em todos os postos de saúde no distrito. Né? O projeto da reforma do João Soares também está pronto. E o prefeito não quer reformar o ambulatório, porque ele quer construir um prédio novo para melhor atender o nosso povo. Eu concordo com as cobranças. Eu só discordo é de dizer que não está investindo na saúde. Eu concordo com a cobrança. O prédio está em situação precária. Nós já autorizamos aqui mesmo, realmente, várias reformas na área de praça, na esporte. na educação e tudo mais. Então, eu discordo da questão dessa administração não estar investindo na área da saúde do município de Carneirinho. Com autorização nossa, comprou duas Vazera, uma para ir Jales, Fernandó, outro Poranga, outra para ir para Barretos, um micro-ondas para ir para Rio Preto 3 vezes por semana. Precisa melhorar? Precisa. Mas falar que não está se investindo na saúde, isso, sinceramente, eu não posso concordar. Como foi dito aqui a respeito do soro, na Iturama tem. Gente do céu, esses dias foi preciso de um estado de São Paulo, o Oroeste atendeu uma criança de Iturama, porque se fosse para ir para Frutal ou Beraba, não dava tempo. Como o vereador que me antecedeu disse, onde é que nós vamos parar? Não poder ter um soro em Iturama, não poder ter em Carneirinho, ter só em Frutal ou até mesmo em Uberaba. Então, é uma questão de nós todos estar acionando os nossos deputados da região, né? Para que assim acione os secretários e até mesmo o governador para tomar uma providência a respeito disso aí. Foi citado também a respeito dos convênios com a faculdade. Eu até tenho uma indicação aqui, eu não quero só para a fama, não. Eu quero que o senhor prefeito faça um convênio com todas as faculdades para ajudar todos os universitários do município de Carneirinho. Então, a minha vontade é essa, que ajude a todos os universitários do município de Carneirinho. Aproveitando essa questão, gostaria de parabenizar o Andim, que ontem foi o Enem, né? E aí teve o transporte para Paranaíba, levando aí mais de 30 pessoas, um ônibus, e foi ontem também para Iturama, aí dois ônibus, levando para fazer o Enem. E domingo que vem, na segunda etapa, vai de novo. Então, senhor presidente, no 153 era isso aí que eu queria dizer. E devolvo-lhe a fala.
Artigo 153, vereador Fábio.
Dispensando as formalidades, senhor presidente. Falando de gasto com saúde, o vereador que me antecedeu lembrou, bem lembrado, e tem uma das promessas grandes na campanha que ainda nós não conseguimos cumprir, que é o convênio de São José do Rio Preto, né? Então, vai ficar aqui de novo o pedido para o prefeito. Eu fiz uma emenda aqui, destinando um valor, não me lembro, R$150 mensais para atender a nossa população em São José do Rio Preto, para ver se a gente consegue cumprir, pelo menos em parte, esse... Vamos falar assim, esse dilema que foi um dilema de campanha, uma linha de frente de campanha, né? Então vamos ficar aqui, vamos lembrar também desse convênio. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Palavra como líder, vereador Wagner.
Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, a todos presentes aqui nessa casa de lei, aos funcionários dessa casa. Vem aqui no artigo 153 tratar de assunto de muito interesse à população do nosso município de Carneirinho e todos os distritos. Quero também deixar citado aqui que não fiz nenhuma indicação na data de hoje, mas fui favorável a todas as indicações dos caras colegas vereadores, que são de extrema importância para a nossa população. Iniciando as minhas palavras, quero aí, junto ao Poder Executivo, efetuar algumas cobranças. Eu sempre digo que na hora de elogiar, eu elogio, e na hora de criticar, eu critico. E essa função nossa, que é de agente político, a gente está viável a tudo, seja no ponto negativo ou no ponto positivo. Primeira questão que eu quero aí deixar embasado é a questão que hoje, conversando com o situante ali da região, da cidade, aliás, do distrito ali do vereador Raul Joaquim, o Eliseu, segundo ele está com problema em uma ponte ali no córrego do Matão e já foi indagado pelo setor responsável na manutenção de ponte. Até, inclusive, foi falado com o Poder Executivo e até o momento ele não obteve a resposta em relação à manutenção dessa ponte. No entanto, entrei em contato com a secretaria responsável através de áudio, deixei isso bem claro tanto ao Zenon como para o nosso prefeito Cássio. Então, diante dessa reunião hoje, eu citando aqui, provavelmente alguém deve estar ouvindo, espero que seja atendido o pedido do senhor Eliseu. E a outra questão também, ali em São Sebastião do Pontal, eu não tinha conhecimento, até inclusive, segundo informação dele, é padrinho do nosso vereador Sinvaldo, um senhor por nome de Sirineu. Ele está com problema também numa ponte na propriedade dele. E segundo informação deles, desde 2017, ele vem conversando com alguns representantes políticos e até mesmo aí com a secretaria responsável também. E até o momento não foi feita essa manutenção ali no Matabu da propriedade do senhor Sirineu. Também quero deixar falado aqui que hoje, vindo com o vereador Genomar para o município de Carneirinho, fiz uma parada ali na delegacia da Polícia Civil, no qual, conversando ali com alguns funcionários, e eu dando uma olhada na parte interna do prédio, e percebe que aquele prédio ali, ele está com condições muito ruins. E fazendo algumas perguntas também, segundo informação de funcionário, não vou citar o nome, né? Inclusive, o departamento de obra, através do doutor Adilson, já deixou bem claro que aquele prédio não dá reforma. Então, diante disso, percebe que aquele prédio está no estado muito ruim, até perigoso o desmoronamento. Então, antes que aconteça algum incidente, e já percebe que se encontra nessa situação o prédio ali da delegacia, vamos agilizar um outro prédio aí para a delegacia, para a Polícia Civil, porque as condições lá tá precária. Eu tive a oportunidade hoje, falando sobre essa reforma com eles lá, adentrei em alguns contos, e a coisa tá feia ali. É muitas rachaduras, infiltração. Então, o departamento responsável aí que estiver me ouvindo, vamos agilizar isso o mais rápido possível, antes que aconteça algum acidente muito grave. A outra questão também, isso é pedido meu, você entendeu? Desde 2017, eu venho batendo na tecla aí de um treinador ali para São Sebastião do Pontal. Como foi discursado pelo novo vereador que me antecedeu, várias coisas boas que foi feita aí no nosso município, não tenho o que reclamar, mas tem alguns pedidos meu, do vereador Wagner, Popular Panela, que estão ficando na onda do esquecimento. Eu sempre falo, do que adianta um investimento de grande valor ali no campo, se você não tem uma pessoa responsável para estar cuidando, uma pessoa para estar treinando a equipe ali, tanto veterano como adulto, infanto, juvenil e infantil. Então, todas as reuniões, de agora até o final do meu mandato, eu vou estar citando isso. Quem sabe aí a secretaria responsável senta, dê uma analisada com carinho, porque isso foi citado em campanha política, as raízes do nosso município, e percebe que essas raízes estão sendo esquecidas. O futebol faz parte, era tão bonito você vir alguns anos atrás assistir algumas partidas de time aqui do nosso município, os campos todo lotado. Hoje é até uma vergonha e até dá um sentimento de você não estar podendo ver isso. Porque alguns campeonatos que saem aqui no município, principalmente em São Sebastião do Pontal, é devido à iniciativa de alguns populares, aquelas pessoas que realmente gostam do esporte, e também o suporte de nós vereadores e alguma premiação. Então, como foi citado na época de campanha política, eu estou aqui, não estou batendo, não é uma crítica, é ser reforçando aquilo que foi citado em campanha. Então, estamos chegando na reta final de mandato, vamos dizer assim, que ano que vem já é ano político. Então, espero aí que a secretaria responsável, junto com o nosso prefeito aí, o executivo, atenda esse pedido aí do vereador Wagner, está solicitando ou contratando treinadores e pessoas responsáveis para estar cuidando do campo, principalmente em São Sebastião do Pontal. Quero também deixar aqui enfatizado a questão do caminhão de lixo lá de São Sebastião do Pontal. Na reunião passada foi cobrado por algum de nós vereadores, principalmente por mim, a manutenção da mecânica daquele caminhão, e graças a Deus, segundo informação, ele está para manutenção. Então eu peço aí ao setor responsável também que cobre a agilidade desse serviço, porque os funcionários de lá de São Sebastião do Pontal estão puxando o lixo em um caminhão caçamba. Isso é muito perigoso, tá trafegando aí nas rodovias, você entendeu? Tem que ficar pondo lona para estar segurando esses lixos. E dependendo do amarrio, isso pode estar estourando e causando acidentes na rodovia. Então peço encarecidamente ao setor responsável que peça agilidade na manutenção da mecânica desse caminhão, para que volte o mais rápido possível para o nosso distrito, para estar efetuando esse trabalho na coleta do lixo, que além de esse caminhão estar sendo perigoso na rodovia em causa de acidente, é ruim também para o funcionário estar executando o seu serviço, que é colocar esse lixo em cima da caçamba. Quero também dizer aqui, em relação ao soro contra a picada de escorpião que foi citado por alguns vereadores que me antecederam, que a gente tem que ver o que seria viável para a gente estar conseguindo, a gente que eu disse, o Poder Executivo, aquisição desse soro. Tem que ter um meio jurídico para estar adquirindo esse soro, se, como foi citado pelo vereador que me antecedeu, se há verba disponível para aquisição desse soro. E a outra questão também que eu quero deixar enfatizada aqui é a questão da iluminação pública. Eu já fiz vários ofícios para estar suprindo a necessidade de alguns moradores ali de São Sebastião do Pontal, mais precisamente na rua São João e a rua Pontal, que é em frente ali a dona Veneranda, a Valéria e a dona Cândida, e também em frente ao senhor Arides. Visto pelo que, mandei um ofício aqui para o departamento responsável, de responsabilidade do doutor Adilson, o qual me respondeu, estou com a resposta do ofício aqui em mão, o qual ele alega, vou dar uma lida no ofício. Quanto a interceder junto ao setor competente para que faça a instalação de um poste na rua São João e na rua Tiradentes, distrito São Sebastião do Pontal, para que seja colocada iluminação pública, tendo em vista que não possui iluminação nessa localidade. Que foi procedida a vistoria no local, isso é informação dele, e verificamos que todas edificações estão sendo servidas por energia elétrica e que todos os postes com baixa tensão possuem luminária. Que existe um trecho sem poste no local, porém a CEMIG somente faz extensão de rede se for para atender a alguma edificação que esteja acima de 30 metros de distância. Que o município não possui disponibilidade financeira no presente momento para executar por conta própria a extensão de rede. Quanto à reivindicação de estar muito escuro naquela localidade, pois os usuários são contribuintes mensais da taxa de iluminação pública, portanto, em contrapartida de serviço, será prestado com qualidade. Esclareça a vossa senhoria que a taxa de iluminação pública é paga por todos os contribuintes que possuem ligação de energia elétrica no período urbano. E ela é calculada levando em consideração todo o consumo de energia elétrica gasto na cidade e rateada para todos os contribuintes, ou seja, a taxa de iluminação que cada contribuinte paga é referente a toda a iluminação de praça, poste da cidade e não somente em frente à sua edificação. Eu quero questionar essa resposta desse ofício aqui. Como foi indagado pelo vereador que me antecedeu, foram gastos aí 280 mil em iluminações de praça e algum outro setor público. Como é de conhecimento da nossa população, essa taxa de iluminação que é paga pelos contribuintes, o crédito, o retorno dela, eu acho que é a manutenção da mesma forma, seja iluminação pública e extensão de rede. É como eu estou falando, eu estou numa briga e sofro muito naqueles processos de extensão de rede ali do bairro São José e do Sagrado Coração de Jesus. Tem agora esse projeto que foi votado por nós por unanimidade, que é a colocação do asfalto nos dois bairros. Mas de que adianta você ter o asfalto nesses bairros e os coitados daqueles proprietários que ganharam seus lotes não tem a extensão de rede para estar ligando a energia em suas devidas residências, e aqueles que queiram construir não tem ali a extensão de rede passando em frente a seus lotes para estar ligando uma bistorneira para estar efetuando a construção. O porquê que eu disse isso? Além dessa resposta citada pelo doutor Adilson, foi me dito também que se aqueles proprietários que não tiver o início da construção de seu imóvel nesses lotes que foram doados, que o custo da extensão de rede é de sua responsabilidade. Coisa que eu não concordo. Eu acho que uma vez foram doados lotes, lá já é um loteamento. Eu vejo aqui na entrada de Carneirinho, tem um loteamento ali, é óbvio, é particular. Mas se tem as extensões de rede, mesmo em locais sem construção, o porquê isso está sendo indagado por parte da prefeitura de que tem que ter o início de construção ou até mesmo a construção para estar efetuando o pedido dessa extensão de rede por conta da prefeitura. Bem explicado, porque se não tiver o início da construção, quem tem que pagar esse pedido de extensão de rede, segundo informação que me passaram advindo de funcionário da prefeitura, que é por conta do proprietário do imóvel. Então, o que eu quero pedir aí ao departamento, que analisa com carinho, gente. É tão fácil, vocês têm um mapa do loteamento, tem como vocês fazer o mapeamento de onde tem que puxar essa extensão de rede, você entendeu? Que isso é por conta da prefeitura. O porquê não ter a destreza de estar sentando o departamento de obra, o poder executivo, para estar efetuando esse processo de extensão de rede? Porque isso vai ser muito benéfico ao município. Por quê? Vai estar aí sendo embalado as construções, porque tem muita gente lá que não começou a construir porque não tem a extensão de rede em frente ao seu lote para que ele possa estar usando uma bitorneira. Porque você vai usar energia de outros vizinhos, fica muito, muito ruim, e tem construção que fica do lado oposto. Não é fácil você puxar lá uma extensão para estar vindo até o lote onde a pessoa está construindo. E uma outra questão também que eu quero enfatizar aqui é a questão da tarifa social. Tive a oportunidade de sentar com o Departamento de Assistência Social, no qual me passaram alguns artigos e leis, até inclusive lei federal, que possa estar dando suporte às pessoas que mais necessitam no nosso município, as pessoas carentes. Às vezes, muitas pessoas, essas, não sabem lá os direitos que vocês têm. Então, nós, como agente político, que recebeu os seus votos para estar representando vocês diante do município, então, eu, vereador Wagner Panella, fui atrás dessa lei para estar citando aqui para vocês na questão da tarifa social em relação à Copasa e da tarifa social em relação à energia elétrica. São dois itens diferentes, no qual alguns conteúdos é a mesma para um como para outro, o que difere é em questão a consumo na questão de energia elétrica. No caso da Copasa, que é regulada pela ARSAI do Estado de Minas Gerais, artigo 2, autorizar a mudança nos critérios de encadamento para categoria residencial, tarifa social da Copasa, observado o estabelecido neste artigo. Então, tem alguns itens que a pessoa tem que encaixar. Mas o que eu quero dizer para vocês, que pessoas que ganham até 3 salários mínimos, independente se ele vai ter esse benefício ou não, cabe a ele fazer, dá o direito a ele fazer o CAD único. Então, eu peço a todas as pessoas que estejam ouvindo a reunião através da rádio Tropical FM ou da internet, que família cuja renda bruta, todos os integrantes, ganha até 3 salários mínimos, ele pode fazer o CAD único. De porte desse CAD único, às vezes ele vai encaixar nos itens das tarifas social, mas às vezes não. Mas não custa nada você ir lá e fazer. É obrigação da funcionária te atender e fazer esse cadastro. Então, eu vou citar alguns itens aqui no qual você encaixa a essa tarifa social. Para ter direito à tarifa social, o usuário deverá atender os seguintes critérios de enquadramento. 1. Unidade usuária tem que ser classificada como residência. 2. Os moradores da unidade usuária classificado como residencial, tarifa social, deve pertencer a uma família inscrita no cadastro único para programas sociais. É igual eu estou falando, você tem que ter o cadastro lá. 3. A renda per capita mensal familiar desta unidade usuária deve ser menor ou igual a meio salário mínimo. Hoje o salário está R$ 998, divide por 2, vai dar aí R$ 499. Então, a renda per capita por pessoa, seja do recém-nascido até o idoso, ela não pode passar de R$ 499 por pessoa. Dentro desse requisito, você, em relação à Copasa, você encaixa nessa tarifa social. A outra questão é a parte da energia elétrica, CEMIG, que também tem lá os seus procedimentos para estar encaixando nessa tarifa social. A tarifa social de energia elétrica, regulamentada pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, pelo Decreto 7.583, de 3 de outubro de 2011, é caracterizada por desconto incidente sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica, sendo calculada de modo cumulativo de acordo com a tabela a seguir. Então, além desses requisito solicitado pela Copasa, que é o cadastro no Cade Único, ela tem a questão do consumo que difere. Em relação à CEMIG, se a pessoa consome até 30 kWh, ele tem 65% de desconto na conta. Se ele consome de 30 kWh até 100 kWh, ele tem 40% de desconto. Se ele consome de 100 kWh até 220 kWh, ele tem 10% de desconto. E acima de 220, ele não tem nada, ele vai pagar integral. Quem tem direito? Dá direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve ser satisfeito um dos seguintes requisitos. Primeiro, a família inscrita no Cade Único, que é igual eu citei aqui em relação à Copasa, entendeu? Segundo, quem recebe benefício de prestação continuada dá direito, entendeu? Terceira, e a família inscrita no Cade Único com renda mensal até 3 salários mínimos que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapeuta requeira o uso continuado de aparelho, equipamento ou instrumento que, para seu funcionamento, depende do consumo de energia. Então, pessoas que encaixam nesses itens dá direito à tarifa social. Então, meu presidente, eu quero deixar aqui citado que, além da minha corrida atrás desse projeto social, quero que todo mundo que esteja me ouvindo, que dia 6 de novembro, quarta-feira, tem uma reunião marcada às 9 horas, juntamente com alguns alunos e o professor Armando, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, curto também o embasamento do assunto lá, vai ser relacionado à Copasa, porque eles estão fazendo uma análise de água e realmente, só para antecipar, a água do nosso município, principalmente de Sebastião Pontal, está contaminada. Então, aproveitando esse embasamento do resultado dessa análise de água, dessa tarifa social, seja da CEMIG ou da Copasa, eu quero convidar toda a população do município de Carneirinho, inclusive a população do Distrito São Sebastião Pontal, que quarta-feira estarei junto com o professor Armando e o pessoal subordinado por ele para a apresentação dessa análise, e eu vou estar questionando a questão da tarifa social. Então, a toda a população de São Sebastião do Pontal, amanhã estará efetuado um anúncio lá, a pedido meu, convidando a população em massa, porque quanto mais pessoas a gente tiver, mais força nós teremos em relação à briga contra a Copasa. Porque, além disso, também está circulando aí em São Sebastião do Pontal um baixo assinado efetuado por mim, vereador Wagner Panela, para estar coletando várias assinaturas, se possível, o máximo que a gente puder, porque está em discussão também a questão de cobrança da Copasa, o percentual da rede de esgoto. Como a gente já sabe, eu já sei antecipado, sobre o resultado da análise da água, que está sendo, que essa água é contaminada, então está sendo uma cobrança exorbitante de rede de esgoto. Então, vai ser discutido todos esses itens. É a questão da cobrança, a forma de cobrança das contas da Copasa, que eu não concordo. Mal está vencendo o mês de outubro, já vem conta para você pagar lá em dezembro. Eu tive conversando com um funcionário, até achei uma ironia da parte dele, até vem com gozação para o lado da gente, não vou citar o nome, mas diante da repercussão e diante desse baixo assinado e essa análise, quer dizer, vou estar com documentos que comprova, e a gente vai ser uma discussão passiva e saudável. E devolvo a palavra, senhor presidente.
No artigo 153, vereador Gerson.
Obrigado, senhor presidente, por ceder novamente o espaço para mim aqui. Eu só queria comunicar aos senhores vereadores, a toda a população, que esta semana que se passou, na sexta-feira, nós terminamos, juntamente com o Márcio e o setor lá da Endemias, a vacina contra a raiva do cachorro. Nós fizemos toda a parte rural. Estamos aí aguardando, o governo sempre fala que não tem dinheiro também, ver se ele vai mandar para fazer a vacina na cidade. São Sebastião não foi feito, Estrela da Barra não foi feito, nenhuma das vilas e nem a sede foi feito, porque o governo passou para a chefia de Uberaba, que não estaria mandando a vacina para a cidade. Então, eu queria comunicar a todos, quem tem aí seu cachorro, eu acho que já pode, porque eu creio que lá no final do ano, já nós estamos em novembro, eu creio que, bem provavelmente, ele não vai mandar mais a vacina. Quem tiver aí condições e quiser, já pode, vai ter que comprar a vacina e vacinar. E também queria dizer sobre o que foi dito, ou sobre o escorpião, o que me disseram é que para ter o soro na cidade, tem que ter um médico residente, e o médico tem que fazer um curso específico, e o médico e o enfermeiro, então, a responsável para vigilância aí que... Da outra vez estava o médico, que é o filho do Tchonzinho, o irmão do senhor Luiz Antônio Tomás, o doutor Ricardo, é Ricardo que ele chama? Que ele chama o doutor, e a filha do Teófilo. Eles fizeram o curso e aí o soro poderia vir para Carneirinho, mas se não tiver um médico residente, assim que foi informado, não pode ter o soro. E esse soro diz que é caro, por isso que Iturama tinha, mas parece que não tem mais também, porque não tem esse médico lá, parece que ninguém... Aí tem que ser o médico e a enfermeira, ou então a pessoa responsável pelo setor do nosso serviço ali, Endemias. Aí, se o médico for residente na cidade, pode. E eu queria completar, Panela, sobre o que você falou aí, da energia e da água. Eu acho que nós, que moramos em Minas, nós somos a população que paga a água mais cara do Brasil, a água e a energia. Mas, tudo bem, que cabe a nós essa tarefa, vamos aí até, de certo, um dia eles vão ter dó da gente e vai aquebrantar isso aí para nós. Queria também dizer aos companheiros que eu gostaria de informar todas as crianças aí que eu pedi, através de um pedido, quando o deputado Elismar Prado esteve aqui na nossa cidade, eu pedi uma verba para ele, para mim, para prefeito Cássio, montar um parque infantil nas duas praças. Mas assim, eu queria que ele montasse lá na Praça da Matriz. Aí o deputado Elismar Prado olhou lá os preços do parque e mandou o dinheiro para montar dois parques. Ele quer um lá, igual o Cássio me disse, e o outro acho que vai ser lá na Adélia Soares. E o dinheiro, me parece, pelo que o Cássio me falou, já está na conta da prefeitura. Então, criançada, se Deus quiser, vocês aguardem aí. E eu ainda disse para o deputado Elismar, companheiros vereadores, a nossa cidade não tem um parque infantil nas praças para criança brincar. Tem umas coisas que não bate, né? Então, o Elismar Prado aí, graças a Deus, mandou o recurso, eu não sei quanto que é. E aí o prefeito Castro já me disse, e de certo já está procurando os meios aí para comprar. E pelo que ele me falou, ele vai montar um lá na Praça da Matriz e outro lá na Praça Adélia Soares Vilela. Pelo momento é só. Muito obrigado a todos e boa tarde.
No artigo 153, vereador Genomar.
Dispensando a formalidade regimentais, venho aqui na data de hoje fazer que nossa administração tem algumas coisas que precisam de acontecer para nós, certo, ficar bem saudável, bem tranquilo com a sociedade. Já falei com o prefeito, com o secretário de obra, lá no Distrito São Sebastião do Pontal, de conhecimento do vereador Sirvaldo e do vereador Wagner, Rua Água Doce com a Mato Grosso. Quando chove, a população passa lá, questiona a gente, as pessoas fazendo caminhada, a rua está esburacada. Então precisava que o prefeito, junto ao departamento de obra, quando assim for fazer o asfalto no Sagrado e no São José, direcionasse a empresa para regularizar essa situação lá na rua Água Doce com a Mato Grosso, que eu acho que é um local onde está empoçando a água, com o período chuvoso aí pode causar o foco do pernilongo, entendeu? Então é isso que eu venho cobrar. É do conhecimento aqui dessa casa, a gente trabalha, procura o deputado, chega os carros. Lá em São Sebastião tem um carro Etz ganhado pela essa casa de vereador aqui. Esse carro já está com o para-choque detonado aí há alguns meses e não providencia de colocar um para-choque novo naquele carro, um carro novo. E assim é a estrutura do município. Você traz um veículo para atender a população, acontece um imprevisto. Eu acho que com toda a alçada da Secretaria de Saúde, eu acho que isso seria um caso de necessidade, colocar um para-choque naquele carro para dar visibilidade com mais tranquilidade. Não estou dizendo que o carro não está atendendo o povo. Está atendendo, mas precisa de colocar o para-choque novo naquele carro. O dia da inauguração da delegacia, todo vereador ficou alfuroso em falar em tirar a carteira de identidade. Foi falado até da Câmara ceder uma sala aqui. E essa fala nossa de vereador neutralizou. Eu acho que nós, vereador, vamos ter que tentar falar com o prefeito novamente, trazer para esse município uma pessoa que tem que ser um funcionário efetivo para tirar essa carteira de identidade. Então, assim, isso eu vejo uma preocupação com a nossa municipalidade. Ao mesmo tempo, a carteira de reservista tem a pessoa, é um companheiro eficaz, trabalha bem, mas eu acho que o tempo dele para tirar a reservista daquele adolescente, a hora completa, 18 anos, está pouco. Então, assim, tinha que direcionar uma pessoa com direcionamento para fazer esses trabalhos. Isso aqui é uma cobrança da casa, é de conhecimento de todos os vereadores. Eu vim aqui hoje cobrando a bolsa da fama. Eu acho que eu, como vereador, tenho uma indicação do vereador Sirvaldo, desconto nas faculdades, não para fama, em todas as faculdades, seja Mato Grosso do Sul, São Paulo, para os nossos universitários. Então, assim, eu espero que o prefeito, é um homem do coração doce, para o ano de 2020, que volta o desconto na faculdade fama, porque essas pessoas que ali está, certo, educando esses universitários, tanto na fama como em Paranaíba, Fernandópolis, Votuporanga, Jales, ele precisa de uma ajuda, porque muitas das vezes o nosso município não tem emprego, esse jovem, esse universitário depende do pai mais a mãe para fazer essa faculdade, e sim, o Brasil está em crise. Eu tenho certeza, quando fala em crise, é estado, é município e é nas nossas residências. Então, assim, eu acho que se o município der a oportunidade com ajuda, seja de 100, 150 reais de desconto numa faculdade, eu acho que essa família vai ficar agraciada. E quem pode e tem condições de conversar isso de perto com os reitores das faculdades é o prefeito e a secretária de educação. Que nós, vereador, vamos lá, nós vamos fazer o porta-voz, chega aqui, temos que falar com o prefeito. Então, se o prefeito for de hombridade e tomar juntamente com os conhecimentos dos reitores das faculdades, nós vamos ter esse desconto em todas as faculdades. É isso que eu quero dizer, senhor presidente. Devolvo minha fala.
Solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia.
Mensagem 059-2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter a apreciação da Egrécia, Câmara Municipal, o incluso projeto de lei número 059-2019, que institui a política municipal de segurança hídrica e gestão das águas do município de Carneirinho. O objetivo do mencionado projeto é cumprir a recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no sentido de que os municípios mineiros adotem uma legislação de segurança hídrica, como se vê da cópia do incluso ofício encaminhado a esta Prefeitura. Vale observar que o projeto está de acordo com a minuta encaminhada pelo referido órgão. Como se vê, a matéria tratada é de relevante interesse público, sendo inclusive o projeto de recomendação ministerial aos municípios desse Estado. Deste modo, solicito apreciação e aprovação do presente em caráter de urgência. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 29 de outubro de 2019. Prefeito Municipal Cássio Rosa de Assunção. Mensagem número 060-2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter a apreciação da Egrécia Câmara Municipal em cruz projeto de lei número 060-2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar da outras providências. Traço de projeto de lei destinado à reforma e manutenção da Praça Laudelino Antônio dos Santos, no Distrito São Sebastião do Pontal. Assim como se vê o projeto em questão de relevante interesse público, merecendo ser apreciado e aprovado em caráter de urgência, como se pede. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 31 de outubro de 2019. Prefeito Municipal Cássio Rosa de Assunção. Mensagem número 061-2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando a essa casa o projeto de lei número 061-2019, que dá a denominação de professora Iolete da Graça Vilela Soares, a Escola Municipal de Tempo Integral, situada na sede do município de Carneirinho, Minas Gerais. Traço de projeto que visa denominar a referida escola como o nome da homenageada, a qual prestou relevantes serviços na área educacional desse município, conforme se extrai da sua biografia, que segue anexa, fazendo parte integrante dessa mensagem. Deve-se esclarecer que a família manifestou expressa autorização para homenagem e referência. Isto Isto posto, pede-se que o projeto seja apreciado e aprovado em caráter de urgência. Prefeitura Municipal de Quinerim, 1º de novembro de 2019. Prefeito Municipal Cássio Rosa de Assunção. São esses, presidente.
Encerrando o expediente, convido as comissões competentes para os devidos pareceres e passo os projetos às mãos do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Suspendo os trabalhos para realização das reuniões das comissões competentes.
projeto em pau. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei nº 059/2019. Denominação: Institui a Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas do Município de Carneirinho. Poder Executivo. Autor: Comissão: Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal, constitucionais, e resolveu apresentar a emenda de redação número 01/2019. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Relator: Gerson Ferrari. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após a apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente: Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente: Paulo Samartino, favorável. Relator: Gerson Ferrari, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei nº 059/2019. Denominação: Institui a Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas do Município de Carneirinho. Autor: Poder Executivo. Comissão: Finanças e Orçamento. Conclusão: relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão, a esta pasta, decidiu pela aprovação do projeto com a emenda de redação número 01/2019. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Relator: Ernesto Carneiro Leão Nés Vilela. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após a apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente: Sirvaldo Socorro de Toledo, favorável. Vice-presidente: Wagner Alves da Silva, favorável. Relator: Ernesto Carneiro Leão Nés Vilela, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei nº 059/2019. Denominação: Institui a Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas no Município de Carneirinho. Autor: Poder Executivo. Comissão: Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa adequando a emenda de redação 01/2019. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Relator: Gerson Ferrari. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após a apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente: Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente: Paulo Samartino, favorável. Relator: Gerson Ferrari, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei nº 060/2019. Denominação: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar da outras providências. Autor: Poder Executivo. Comissão: Finanças e Orçamento. Conclusão: o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pelo presidente. De Toledo, favorável. Vice-presidente Wagner Alves da Silva, favorável. Relator: Ernesto Carneirinho Nés Vilela, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei nº 060/2019. Denominação: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar da outras providências. Autor: Poder Executivo. Comissão: Finanças e Orçamento. Conclusão: relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019, relator Hermes Carneiro Leão Nezileno. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente, Sivaldo Socorro de Toledo, favorável. Vice-presidente, Vargas da Silva, favorável. Relator Hermes Carneiro Leão Nezileno, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Emenda modificativa número 01/2019 ao projeto de lei número 061/2018, que dá denominação de Professor Violete da Graça Vilela Soares, a Escola Municipal de Tempo Integral, situada na sede do município de Carneirinho. Artigo 1º. A emenda passa a ter a seguinte redação: dá denominação de Violete da Graça Vilela Soares, a Escola Municipal de Tempo Integral, situada na sede do município de Carneirinho. Artigo 1º. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a denominar da Escola Municipal de Tempo Integral Iolete da Graça Vilela Soares, a Escola Municipal de Tempo Integral, situada na Travessa 02, número 1785, bairro Jardim Planalto, na sede desse município. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Vereadores autores, comissão, Daniel Rodrigues Marques, Fábio San Martino e Gerson Ferrari. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 061/2019. Denominação da denominação de Iolete da Graça Soares Vilela, Escola Municipal de Tempo Integral, situada na sede do município de Carneirinho, Minas Gerais. Autor, Poder Executivo. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Relator da comissão, após apreciação, estudo do projeto supostado, enviado pelo presidente da comissão, a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal e constitucional e, quanto ao mérito, resolveu aprovar com a emenda modificativa número 01/2019. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Relator Gerson Ferrari. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente, Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente, Fábio San Martino, favorável. Relator, Gerson Ferrari, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. Parecer para discussão e votação.
Projeto de lei número 061/2019. Denominação. Da denominação de Professora Iolete da Graça Vilela Soares, a Escola Municipal de Tempo Integral, situada na sede do município de Carneirinho. Autor, Poder Executivo, Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supostado, enviado pelo presidente da comissão para essa redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, adequando a emenda modificativa 01/2019, de autoria desta comissão. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019, relator Gerson Ferrari. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente Fábio San Martino, favorável. Relator Gerson Ferrari, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 4 de novembro de 2019. São esses, presidente. Os três projetos.
Consulto, senhores vereadores, se há necessidade de reler os projetos de lei número 059/2019, 060/2019, 061/2019. Consulto, senhores vereadores, se pode colocar os projetos em discussão e votação em bloco. Coloque em primeira discussão os projetos com os pareceres das comissões. Palavra está franca, senhores vereadores. Coloque em votação os projetos. Os senhores vereadores que forem pela aprovação dos presentes projetos, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro os projetos aprovados por unanimidade. Coloque em primeira discussão as emendas modificativas com os pareceres das comissões. Coloque em votação as emendas modificativas, número 059/2019 e 061/2019. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Palavra com o vereador Sirvaldo. Declaro aprovada por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão. Coloque em segunda discussão os projetos em redação final. Palavra está franca, senhores vereadores. Coloque em votação os projetos de lei número 059/2019, 060/2019, 061/2019, em redação final. Os senhores vereadores que forem pela aprovação dos projetos, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro os projetos aprovados por unanimidade. Palavra com o vereador Sirvaldo.
É, dispensando as formalidades, senhor presidente, eu só venho aqui comentar a respeito do projeto, ora aprovado, 59, institui a Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas no município de Carneirinho. 59. Através do projeto número 60, que terminamos de aprovar aqui nessa casa, onde nós estamos autorizando uma abertura de crédito acional suplementar no valor de R$ 95 mil, onde nós estamos aí acrescentando nessa conta, né, do programa de trabalho 73, Serviços Públicos Municipais. E esses R$ 95 mil será gasto aí na reforma da praça no Distrito São Sebastião do Pontal. Então, a gente vem aqui agradecer os caros vereadores que, ora, foram favoráveis ao projeto. Nós ainda não temos o orçamento total. Nós estamos apenas aqui acrescentando os 95 mil. De repente, vai ficar um pouco mais. Eu não tenho o orçamento na mão. E o projeto número 61, nós aprovamos aqui uma denominação de Iolete da Graça Vilela Soares, na Escola Municipal de Tempo Integral, situado na sede do município de Carneirinho. Então, a gente sabe que a Iolete é de família tradicional do município de Carneirinho, então a Câmara hoje aprovou a denominação de um nome dela na Escola Municipal de Tempo Integral, situado na sede do município de Carneirinho. Foram os três projetos aprovados por unanimidade na data de hoje, 59, 60 e 61. E eu devolvo minha fala, senhor presidente.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Gerson.
Queria só dizer ao prefeito e à sua equipe que foi muito bem lembrado. Queria parabenizá-lo, prefeito, por ter dado o nome da dona Iolete. É uma pessoa muito querida que nós tivemos aqui na nossa região. E um abraço aí a toda a família. E queria dizer, senhor presidente, se me der licença, aos universitários. Para vocês, eu não sei quantos são, se é 50, 60, assim. Vocês façam aí, convocam o prefeito para uma reunião e pede para ele mandar um projeto aqui de quanto vai ficar. Eu tenho certeza que vocês conseguiram os 9 votos, para se a prefeitura tiver o recurso, que aqui todos os vereadores estão do lado dos universitários. Aí, façam uma reunião com o prefeito aí, né, vereador? Né, vereadores? Nós estamos aqui para aprovar. E eu tenho certeza que vocês vão ter os 9 votos dos vereadores aqui. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Boa tarde a todos.
Com a graça de Deus e em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e dos senhores vereadores. Desejo a todos uma ótima semana.